Explique como a atitude de Jesus em relação às crianças deve mudar a igreja. Com que idade você nasceu de novo? Quando se pergunta a grupos de pessoas em todo o mundo quantos de vocês nasceram de novo antes de completar 18 anos, a percentagem de pessoas que levantam a mão é quase sempre a mesma, ou seja, 80%. Experimente com seu grupo. Isso significa que a igreja tem maior chance de sucesso ao pregar o evangelho a crianças e adolescentes do que a adultos, onde estatisticamente poucos nascem de novo. Agora não estou dizendo que devemos abandonar nosso ministério aos adultos de maneira nenhuma. Mas o que estou dizendo é que precisamos pensar cuidadosamente em dar muito mais atenção à evangelização de crianças. Na história da igreja nos últimos 2000 anos, a igreja ignorou amplamente as crianças. Sim, temos nossas escolas dominicais, grupos de jovens e talvez uma conversa de crianças durante o culto, em algumas igrejas, mas se formos honestos, a maioria de nossos esforços é direcionada a adultos. Se você deseja confirmar isso, basta perguntar qual a percentagem do orçamento da sua igreja destinada ao ministério infantil. Além disso, a maior parte do que fazemos com crianças é dentro dos muros da igreja. Muito pouco se aplica a crianças não salvas fora da igreja. Jesus pensou de maneira muito diferente. Se queremos entender completamente esses versículos, devemos olhar para o contexto. Em Mateus 17 horas e 22 minutos e 23, Jesus diz aos discípulos que ele será morto e ressuscitará no terceiro dia. Os discípulos ficaram muito angustiados porque Jesus seria morto, mas apenas 5 versículos depois os encontramos perguntando: quem é o maior no reino dos céus? Marcos nos dá ainda mais informações. Leia Marcos 9, 33 e 37. Para total espanto dos discípulos, Jesus chamou-lhe um menino. Wayne Stafford, em seu excelente livro Demasiado Pequeno para Ignorar, fornece uma descrição maravilhosa dessa cena, que adaptei para essas anotações. Você pode ouvir os discípulos pensando: o que esse menino tem a ver com a resposta à nossa importante pergunta? Ninguém sequer pensou no menino estar lá. Para os discípulos, ele era apenas parte do cenário, a multidão, invisível, sem importância. Algumas pessoas ainda têm a atitude de que as crianças devem ser vistas e não ouvidas. A tragédia é que hoje eles não são apenas ouvidos, mas também não vistos. A Bíblia nos diz que Jesus colocou a criança no meio deles, Mateus 18 horas e 2 minutos. O efeito de ele estar ali no meio deles antes de Jesus o pegar em seus braços deve ter sido dramático. Lembre-se de que a pergunta era: quem é o maior do reino? Eles devem ter olhado para ele como qualquer outra criança. O que Jesus estava tentando dizer? Por fim, a palavra converter aqui é a mesma usada por Pedro no dia de Pentecostes quando confrontou a multidão em seu papel na crucificação de Jesus. Arrepende-te, pois, e convertei-vos-e para que teus pecados sejam apagados, Atos 3 horas e 19 minutos. Stafford diz que Jesus não estava conversando com os discípulos sobre uma pequena mudança. Ele os chamava para serem radicalmente transformados, completamente mudados, de dentro para fora, a fim de fazer parte do reino, muito menos de um líder. Ele estava falando de humildade de coração e mente, um espírito que pode ser ensinado, uma vontade de aprender. Os discípulos naquele momento estavam longe de onde precisavam estar, era necessária uma mudança radical. Mateus 18 horas e 4 minutos diz: quem se humilha como esta criança é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma dessas crianças em meu nome, recebe-me. Quando Lucas conta a história, ele diz: porque quem é menos entre todos, é quem é grande, Lucas 9 horas e 48 minutos. Marcos leva ainda mais longe em Marcos 9 horas e 37 minutos. E quem me receber, não recebe a mim, mas aquele que me enviou. Em outras palavras, quem recebe um filho em nome de Jesus recebe não apenas Jesus, mas o próprio Deus. Uau! O que isso significa para a igreja hoje? Agora tenho certeza que os discípulos ficaram sem palavras e maravilhados com as palavras de Jesus. Esperamos que, a partir deste momento, os discípulos tenham um grande novo respeito e apreço pelas crianças, que sua futura teologia coloque as crianças no centro do trabalho da igreja. Uma nova prioridade para programas, orçamentos e estratégias deveria ter sido estabelecida naquele momento. As palavras de Jesus não poderiam ter sido mais claras. Que incrível que eles pudessem ter esquecido tudo isso em apenas alguns dias. Que impressionante que a igreja também tenha esquecido nos próximos 2000 anos. Mas Jesus não tinha terminado ainda, e na próxima semana veremos o que ele fez a seguir.